Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br. E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do José de Oliveira Lima Júnior. E se você quiser fazer como José Lima e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie. Bom podcast.
Eu não acredito que qualquer pessoa acima de 18 anos pode entrar na fila para adotar uma criança. É? Você pode ser solteira, solteiro, viúvo, pode estar numa relação homoafetiva, hétero. Sua classe social também não importa. O que vai determinar se você pode se tornar apto para fazer uma adoção são outros quesitos. E eles estão relacionados à sua capacidade de amar. O que uma juíza ou um juiz vão precisar ter certeza para assinar os papéis da adoção é se você tem uma estrutura emocional para fazer com que uma criança ou adolescente se torne seu filho ou sua filha. Por isso, o processo não é rápido, ele precisa de tempo. Amparada pela justiça, a ideia da adoção precisa ser gestada. Aliás, tá aí um exercício imaginativo bonito de se fazer. Se você deseja ser mãe adotiva ou pai adotivo, sua filha, seu filho provavelmente já nasceu e tá te esperando em algum lugar. Esse Eu Não Acredito vai te ajudar a entender qual o caminho até chegar lá. E mais, vai te mostrar o que vem depois daquele momento em que o telefone toca e do outro lado da linha alguém diz: pode vir buscar o seu filho. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
Essa foi a resposta mais lúcida e mais clara que eu tive.
E também de professor Mauri.
É muito louco, né? Como as pessoas não conseguem conceber o fato de você ter feito essa escolha, né?
Com a participação de Marília Facco.
Na real, a adoção não é encontrar uma criança para uma família. É uma família para uma criança.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
E professor Mauri, eu vou ser direto e reto agora, dia 17 de julho, sexta-feira, temos um encontro com você da cavalaria.
Isso mesmo, nós vamos fazer a live de aniversário, senhoras e senhores.
17 de julho, sexta-feira, às 8 horas da noite, teremos uma live no YouTube para comemorar o aniversário do professor Mauri e os aniversariantes da cavalaria dos meses de abril, maio, junho e julho.
É isso mesmo, então todo mundo junto lá no youtube.com/redegeek, já vai na live, já clica na sinetinha para ser lembrado quando a live começar.
E já digo o seguinte, no último saque, um dos últimos saques, eu falei que meu desafio era te dar um presente de aniversário, que eu também ganhasse um. Eu consegui a solução.
Não!
E você vai curtir pra caralho.
E você vai me entregar ao vivo no dia 17?
No dia 17.
Ah, não, moleque! Já chegou dia 17?
Ainda não.
Ah, não!
Então, se você quiser saber qual é o presente do professor Mauri e receber o parabéns e trocar ideia com a gente, porque a gente vai trocar ideia com a galera, vai lá em youtube.com/redegeek.
Lembrando que você aí do outro lado não está sozinho. Você faz parte de uma comunidade. Você faz parte da cavalaria.
E para trocar ideia com toda a cavalaria, acesse nosso grupo aberto no Telegram, t.me/redegeek.
Lá você consegue comentar sobre o podcast, tirar dúvidas com a galera, trocar ideia com todo mundo, inclusive com Tato Tarkan e professor Mauri.
Exatamente, nós estamos lá no grupo também. Só é importante lembrar, quando entra no grupo, leia as regras que estão fixadas para seguir a ditadura do Tato, porque se não seguir as regras, será eliminado do grupo.
Eliminado.
Tipo um reality show. A gente podia fazer isso, né, mano? Você abrir um grupo que é um reality show e aí toda semana a gente vai eliminando alguém. É tipo, é o grupo do Telegram No Limite.
Vamos ver quem aguenta mais essas nojeiras com as enviadas.
A gente vai, pá, vai. Não é isso. As pessoas vão fazendo e a gente vai dificultando as regras. Até tipo, sei lá, falar só com vogais.
Usou errado já era.
Quem gostou da ideia, dá um toque que eu posso criar o grupo A Comunidade no Limite. Rede Geek no Limite.
Muito bom.
Toda semana um eliminado. Mas antes de encerrar, galera da Cavalaria, nosso Instagram da Rede Geek está imperdível e está quase chegando aos 10 mil seguidores. E por que essa faixa de 10 mil seguidores? Porque quando tem 10 mil seguidores, dá pra arrastar pra cima e aí o Instagram libera um monte de função só pra galera premium, que a gente vai poder fazer se vocês ajudarem a gente a atingir essa meta.
Vamos lá, Cavalaria. Só entra lá no Instagram, instagram.com/redegeek e segue a gente lá, porque tem muita coisa engraçada. Sério, galera, o conteúdo de lá é feito exclusivamente pro Instagram, não sai em nenhum outro lugar.
Sem contar que a gente notifica de lançamentos de conteúdos de podcast, de vídeo, de live.
Então segue a gente, instagram.com/redegeek.
Ou @redegeek, já é mais fácil, né? Vai lá, abre o aplicativo do Instagram, @redegeek. Então, a gente se vê por lá.
É isso aí, Tato. Que tem agora?
Agora tem podcast.
Qual que é seu nome?
Jonathan de Oliveira Malta.
E quantos anos você tem?
6. Como é que você chama?
Meu nome é Tadeu.
E o meu é Bruna.
Por que vocês não adotaram?
Porque a gente queria muito um bebê, mas a gente não queria fazer um, a gente queria um bebê maior.
Que nem você era quando você chegou na nossa casa. E aí a gente tinha muito amor pra te dar.
É, a gente tava procurando um filho legal que nem você.
Vocês gostaram de mim quando vocês me adotaram?
A gente gostou muito de você desde o primeiro dia que a gente te viu. Mas com o tempo, nosso amor só cresceu.
Eu gostei só um pouquinho, assim, quando eu te conheci. Eu nem gostei muito, não. Tô brincando. Eu gostei muitão de você. Lá no fórum, você lembra o dia que a gente brincou no fórum? Eu gostei demais de você.
Vocês querem outro filho ou vocês querem me dar um irmãozinho?
A gente quer. Lembra, a gente entrou na fila e nós estamos procurando uma irmãzinha pra você agora.
E você acha que a sua vida é boa hoje?
É.
Quando a gente te adotou, você também adotou a gente, não foi?
Foi.
E você cuida da gente, não cuida?
Aham.
O que a gente tem que dar pra sua irmã ou pro seu irmão quando ele chegar?
Beijo, mamadeira, amor.
Por que a gente tem que dar amor?
Por causa que eles são lindos.
Eles vão chegar felizes ou eles vão ficar meio tristinhos?
Vão chegar um pouquinho tristinho, mas não tem problema, porque se vocês fazerem um pum, um cocô, a gente troca a fralda.
O que você mais gosta de brincar com o papai e com a mamãe?
É de fazer salada, puxar a orelha da mamãe e do papai, chamar eles de ter tudo. De puxar o bagulho do papai. De puxar o bagulho do papai.
A Bruna e o Tadeu entraram com o processo de adoção no final de 2015. Em março de 2017, conheceram o Jonatas e começaram o processo de aproximação. No mês seguinte, eles já estavam todos juntos em casa. O Jonatas tinha 3 anos. No final de 2019, os 3 entraram na fila da adoção de novo. O Jonatas agora quer uma irmãzinha.
Aqui hoje para falar de adoção.
Sim, seu Tato Tarkan, vamos falar sobre adoção, falar sobre o processo, como que é formar uma família dessa forma. E para isso, nós trouxemos aqui Marília Faco. Marília, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse Eu Não Acredito.
Obrigada a vocês, gente, pelo convite. Que bom poder estar aqui para partilhar, né?
É, isso aí, importantíssimo. Marília, fala um pouquinho sobre você, quem é você? Por que você está aqui hoje para falar com a gente sobre adoção?
Eu sou psicóloga, sou mestre e doutora em psicologia da educação. Hoje sou orientadora educacional do ensino médio, né, de uma escola particular aqui de São Paulo. E minha família é formada pela adoção. Eu tenho 2 filhos, um casal de gêmeos, hoje com 6 anos, Lucas e Laura, uma adoção interracial. Então, nós somos uma família branca, branca com filhos pretos.
Ah, que lindo. Meu, é muito louco isso, né? A gente... Até começar o programa, né? Falando um pouco também sobre a gente, né? É. Que a gente costuma brincar aqui no podcast, né? No antigo Ultra Geek, a gente brincava no We Are Geeks, brincar também aqui no Eu Não Acredito, que nosso podcast, na verdade, é uma oportunidade de fazer uma consulta grátis. É,
a gente já tá...
Então, na verdade, até essa pauta, né, foi levantada, né, essa possibilidade foi levantada, porque a gente já compartilhou aqui algumas vezes, falando que eu e minha família, eu e minha companheira, nós temos muita vontade de adotar, né? A gente fala que se for para termos algum filho, né, algum momento, que seja pela adoção, né? E aí é muito legal, porque a gente conversou isso enquanto namorava, e percebemos que os dois tinham esse mesmo objetivo, e que um ia poder apoiar o outro, né? Não tinha aquela necessidade de engravidar e tudo mais, formar a família de um modo tradicional, né? Apesar da família pressionar muito em relação a isso.
A avó da minha esposa, praticamente a mensagem dela de aniversário pra mim recente na minha live de aniversário foi: cadê o meu bisneto? Então, eu entendo essa questão da pressão, e pra compartilhar aqui com vocês também é um assunto que eu e minha companheira, a gente conversa bastante, e é algo que eu tenho muito interesse em saber, entender mais, até pra entender como que eu vou tomar as minhas decisões junto com minha companheira pros próximos anos, né?
Então, se você puder começar, Marília, dizendo pra gente por que que você resolveu adotar, acho que seria legal.
Bom, vamos lá, a história é longa, né? E eu falo pouco.
Ah,
né?
Então você tá com a pressão certa. É, aí...
Bom, assim, eu estou junto com meu companheiro há 21 anos, não conta pra ninguém, tá? É segredo, mas ele era meu professor de química. E, na verdade, quem trouxe essa ideia foi ele, né? Só que lá, com 18 anos, né, gente? Você tá preocupado em pensar em filho? Eu não tava, né? Então, ele sempre falou dessa questão da adoção, que ele tinha vontade e tudo mais. E eu falei, ah, troféu joinha, beleza. Segue a vida, né? Entrei na faculdade e a gente acabou sempre conversando sobre isso, né? E a questão do filho biológico também nunca foi assim, ah, vamos ter o biológico e vamos ter um adotivo, né? Formar uma família pela adoção. Só que aí o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Eu terminei a faculdade, entrei direto no mestrado. No mestrado, parei um ano, né? Dei um tempo de um ano pro doutorado, mas eu já sabia que eu queria fazer o doutorado. Então, não cabia uma gestação biológica. Mas cabia uma gestação por adoção, né? Porque demora. Pra mim, pelo menos, demorou quase 5 anos pra gente, nossa, né? É. Então, assim, quando eu entrei no doutorado, em 2009. E aí, no finalzinho de 2009, a gente já tinha muito madura essa ideia da adoção. E eu falei, olha, fazendo as contas, eu acho que se a gente entrar agora com o processo, quando terminar o doutorado, vai ser o tempo certinho da adoção. O que você acha? Vamos? Vamos. Só que era um assunto que a gente já conversava, sabe? Não era assim, ah, vamos adotar, e nunca mais falou nisso. Sempre a gente falou, uhum, né? E aí a gente decidiu em 2010 entrar com uma papelada toda, e depois a gente pode até conversar um pouco sobre esse processo. E entramos e fomos cadastrados. Fomos cadastrados em 2011, né? Porque você tem uma série de procedimentos que você faz até você realmente entrar hoje. Na minha época, chamava Cadastro Nacional. Hoje chama Sistema Nacional. Mudou, SNA.
Desculpa, Marília, só pra eu entender. Esse processo que você disse é nacional, mas ele é específico de São Paulo? Porque você tá no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Você sabe, sim, me dizer se isso varia de lugar pra lugar?
Então, ele é um cadastro, um sistema nacional, mas ele vai como se fosse por esferas. Então, dentro da sua comarca, ou seja, dentro da sua vara da infância ou da sua comarca que você está habilitado, e aí depois vai expandindo conforme o seu perfil ou conforme o perfil da criança.
Entendi.
Porque, na real, a adoção, é muito legal deixar isso claro, não é encontrar uma criança para uma família, é uma família para uma criança, uhum, né? Então, assim, a gente fica muito nessas de quando você preenche o cadastro, ó, já fui para outro caminho, mas eu volto, tá? de quando você preenche o cadastro, de você fazer escolhas, né? E aí a ideia é que a gente encontre uma família para aquela criança, né? Quais as demandas que aquela criança tem, né? Que tipo de família que vai dar conta de algumas questões, né? Mas voltando, a gente gente preencheu todo o cadastro, fez todo o processo e nós fomos habilitados em 2011. E aí o telefone tocou dia 23 de setembro de 2015, que é um dia antes do meu aniversário.
Olha.
E eu conheci as crianças no meu aniversário.
Caramba.
Né? No dia do meu aniversário. Foi presentão de 35 anos, né? Então a gente ficou todo esse tempo na fila e eu continuei estudando, aí comecei a dar aula e enfim, aí nunca teve um espaço mesmo para uma gestação biológica, porque acaba que a demanda do dia a dia faz você, né, não tinha espaço naquele momento. E nesse tempo de relação, a gente também foi elaborando um pouco essa questão da gestação biológica, né? E para mim, não muda em nada. Nunca mudou, na verdade, né?
Uhum.
Então, pra gente não era uma questão assim, eu nunca tive esse sonho de ter a barriga, de passar por aqueles momentos. Aliás, eu acho, e eu brinco com todo mundo, que eu não sei ser mãe de recém-nascido, gente. Então, assim, meus filhos chegaram com 1 ano e meio, então eles já andavam, já tinham nascido os dentes, quase todos não, mas assim, já tinham bastante dentes, já tinham tomado todas as vacinas, as piores, né, as do começo, assim, então assim, vieram com 1 ano e meio. Então a gente foi elaborando esse processo e nunca fez falta pra mim, mas eu acho legal a gente respeitar também as pessoas que tiveram perdas gestacionais, né, nesse processo, que é uma dor que eu não vivi, é um luto que eu não vivi, eu não tive esse luto, né, não tive que elaborar esse luto, foi escolha mesmo, e que choca muitas pessoas ainda, o fato de você escolher a adoção e não por não ter opção, entende? Então muitas vezes eu me deparo com perguntas escrotas do tipo assim, ai, quem tem problema, você ou seu marido?
Uhum.
E aí eu olho e às vezes são pessoas que não têm intimidade nenhuma comigo, às vezes no mercado, na feira, pessoas que eu nunca vi na vida. E eu fico pensando o seguinte, eu não tive essa questão, mas eu fico imaginando uma pessoa que teve, sabe?
Sim.
Como que se toca em coisas tão delicadas, tão difíceis, né? Então, se você tá ouvindo, não seja essa pessoa, dica 1 da tia Marília, tá? Não seja essa pessoa. Eu vou dar dicas de...
Fica à vontade.
Dicas de etiqueta social, tá? De perguntas que você não deve fazer.
Ah, porque tá? Como dicas de bom senso.
É, bom senso a gente espera que as pessoas tenham, mas como elas não têm, a gente dá dica de etiqueta mesmo.
É muito louco, né? Como as pessoas, elas não conseguem conceber o fato de você ter feito essa escolha, né? Que a única possibilidade de você querer adotar alguém é caso você biologicamente não possa ter um filho, né? E por que não, né? Você ter essa escolha. Então isso não passa, não, nunca vai ser a primeira opção na cabeça de quem tá olhando de fora, né? E isso assusta as pessoas. Então, realmente, é como a nossa sociedade tá condicionada a viver, né? A mulher tem que crescer pra ser mãe, a família tem que ter um casal hétero e aquilo tem que se formar. Tem depois de um ano de casado, né? Tem que ter um filho. Então, tudo é uma expectativa, uma pressão criada em cima das pessoas, né?
É, e meu caso, por exemplo, é bem próximo, assim, Marília. Eu, particularmente, acho que o que me atrai bastante na questão da adoção é muito mais uma questão de responsabilidade social, sabe? Que tem um monte de criança que não tem família e que, sei lá, talvez não faça sentido pra mim gerar uma criança biologicamente, porque eu poderia simplesmente receber uma criança e dar pra essa criança o privilégio de ter uma família com uma estrutura bacana, sabe? Talvez isso seja uma coisa que faz muito mais sentido pra mim, mesmo eu sendo capaz, e minha esposa também, de, até onde nós sabemos, pelo menos até hoje, porque tá, até hoje o cenário foi sempre a gente lutando contra, né? Mas,
cuidado que uma hora faz gol, hein?
A brincadeira da minha esposa é que assim, né? Se for menina, vira Dilma, e se for menino, é Dilson. Então, assim, tem que querer muito, porque a probabilidade é bem baixa. Mas quem não pegou essa piada não tem nada a ver com política, tá, gente? Prestem atenção nas letras. Mas acho que essa questão da responsabilidade social é uma coisa que me impacta muito no pensamento da adoção.
É, eu já, pra mim, não passou mesmo a questão da responsabilidade social. Pra mim, foi desejo mesmo.
Entendi.
Na verdade, desejo do meu companheiro e eu acabei entrando na onda e ok, a gente vai amadurecendo e vai elaborando inúmeras coisas, né? Então, assim, a gente já não teve um casamento tradicional, a gente se juntou, né? A gente fez união estável há pouco tempo por causa do convênio médico. Já tô dedando aqui. Então, assim,
Então, assim, a gente fez tudo do jeito que, assim, né, quebrando todas as idealizações maternais, seja lá da minha mãe, da família, de quem for. Então, assim, a gente já se juntou, não tivemos um casamento da maneira que a sociedade espera. E, da mesma forma, o processo de parentalidade também. A gente escolheu esse processo de parentalidade. E aí, quando você tem dois filhos pra ir pra um terceiro, porque a gente já recebeu dois logo de uma vez, né?
É, então é isso que eu queria saber. Como foi essa escolha de dois? Vocês escolheram ter dois no começo?
É, a gente nunca se fechou à gestação biológica, né? Mas aí, quando a gente recebeu os dois, bicho, é um rolê absurdo, assim.
Ah, sim.
Em todos os sentidos. Financeiramente, emocionalmente, sim. Fisicamente. Mas assim, como foi? Eu não lembro, vou ser bem sincera pra vocês. Eu não lembro de ter preenchido no cadastro a possibilidade de serem gêmeos. Eu não lembro disso. Porque na minha cabeça, na minha percepção de mundo, antes dos meus filhos chegarem, eu não via a quantidade de gêmeos que existe no mundo. Eu não percebia. Olha só como a gente idealiza. Lisa, né? Um monte de coisa. Eu falava, cara, será que vão ter gêmeos pra adoção? Põe um X, entende? Eu tô fazendo de uma forma bem engraçada agora, mas a gente conversou bastante, tá? A gente foi sério, a gente elaborou. Não foi assim, põe um X aí, põe um X ali, não. Mas assim, colocamos a opção de gêmeos, né? E aí quando chegou, que tocou o telefone, eram gêmeos, né? E eu não tava esperando. É muito engraçado porque eu, assim, desejava, né, um filho menino, porque eu achava que eu seria melhor mãe de menino do que de menina, e o meu companheiro Emerson esperava uma menina e a gente colocou indiferente, então poderia ser um menino e uma menina, e aí nós dois fomos contemplados nos nossos desejos aí, né? Veio um menino e uma menina, o Lucas e a Laura.
Existem hoje no Brasil cerca de 34.700 crianças e adolescentes em casas de acolhimento ou instituições públicas à espera de um lar. Na outra ponta, cerca de 36.400 famílias pretendentes aguardam na fila de adoção. A conta parece fácil de fechar, mas não é simples assim. Segundo informações do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, dentre as quase 35 mil crianças nos abrigos, apenas 5 mil estão aptas à adoção e outras 2.700 entraram no processo. As demais ainda têm vínculos com suas famílias biológicas ou têm documentação para destituição do poder familiar em trâmite na justiça. Outra dificuldade está relacionada ao perfil idealizado pelas pessoas cadastradas interessadas na adoção. A maioria quer adotar crianças até 3 anos de idade. E 90% das crianças e adolescentes aptas à adoção têm entre 7 e 17 anos. A boa notícia é que mais gente tem topado a adoção tardia. Em 2009, 30% das adoções eram de crianças acima de 5 anos. Em 2019, essas adoções já representavam 46%. Outros dados. Quase 40% das crianças têm irmãos e 21% têm alguma deficiência. Ou seja, evidentemente o processo é mais rápido para quem considera a possibilidade de adotar irmãos, crianças e adolescentes mais velhos e com algum tipo de deficiência. Seja como for, mais gente tem topado formar uma família considerando a adoção. Entre 2015 e abril de 2020, 10.120 crianças e adolescentes foram adotados no Brasil.
Marília, você estava falando da questão lá que você preferia ter um menino, seu parceiro preferia ter uma menina, que não tinham pensado em gêmeos, de fazer o xizinho lá no questionário. Como é que funciona essa parte de seleção, assim, de você coloca características de que tipo de como que você está disposto o casal, está disposto a receber a criança? Como que funciona essa questão, tanto de idade, gênero? O que você pode escolher ou não escolher? Como que funciona isso? Porque é uma coisa que me gera muita dúvida.
Como funcionou pra mim? Eu vou dizer pra vocês, apesar da gente ter um sistema único, mesmo dentro da cidade de São Paulo, cada vara ainda lida com algumas questões do seu jeito, né? Tá. A ideia é que o processo seja uniforme pra todos. Mas, por exemplo, a gente tem que fazer um curso, tem vara que pede o curso antes, tem vara que oferece o curso. Então, varia um pouquinho dentro daquela região. Então, eu vou falar um pouquinho como foi comigo, né? Eu tô aqui na Zona Oeste de São Paulo, a gente tem algumas
possibilidades aqui. Eu fui até a vara da infância perguntar mesmo, né? A partir do momento que nós dois em casa conversamos e falamos, vamos seguir? Vamos. Eu fui até lá pegar informações, o que, que eu precisava fazer. E aí eu saí com um papel dizendo que teria um curso tal dia e que naquele curso eles iam me explicar tudo, uhum. né? E esse curso só tem 3 vezes ao ano, tá? Então, de 3 em 3 meses, normalmente, eles fecham uma turma e você participa desse curso. E aí, nesse curso, que durou um dia inteiro, eles trouxeram muitos pontos importantes. Então, quem são as crianças abrigadas? O que, que se espera quando você preenche esse perfil, né? O seu perfil das idealizações, enfim, o que, que é uma doença tratável, não tratável, porque são questões que vão aparecer dentro desse formulário que a gente preenche, né? Enfim, então é um curso informativo, mas também é um curso que mexe muito com você, né? A gente saiu bem feliz do curso, mas assim, bem consciente também do que a gente estava fazendo, apesar de já ter essa consciência prévia, né?
Mas de certa forma ele gera um impacto até para você tomar as decisões de forma consciente, é isso?
Sim, porque é uma idealização, né? Então, pensando assim na maternidade biológica, né? Na parentalidade biológica, a gente tem expectativas. Na adoção, dependendo do seu caminho até você chegar lá, então, por exemplo, se você já teve uma perda, se você tem algumas questões, ou mesmo se você deseja, eu acho que são caminhos diferentes que você chega até esse processo. E ele deve ser respeitado. Então, a gente descobriu algumas informações, elas deram instruções pra gente preencher o formulário. E como foi? Quando eu saí de lá, elas já me deram o formulário e uma data de retorno para a primeira entrevista. Então, a gente chegou em casa e começou a ler o formulário. Então, você tem uma série de informações lá dentro que você pode escolher. E como que é essa escolha? Eu costumo sempre dizer que você tem que ser o mais real com você mesmo, porque a gente sabe que demora, bebê demora muito, 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 sabe? Então, assim, às vezes a gente coloca uma idade a mais para acelerar o processo, mas a gente tá realmente preparado para lidar com aquelas demandas, entende?
Sim.
Eu preferi ser bem realista comigo mesmo, né? Com a gente, na verdade. E aí, num primeiro momento, eu coloquei um bebê de até 1 ano, menino. Aí eu comecei a frequentar os grupos de apoio e a gente mudou o nosso perfil. Colocamos até 3 anos, indiferente. E aí, seguimos. Mas nesse preenchimento do perfil, você tem a possibilidade. Então, assim, o que é uma doença física tratável, doenças não tratáveis, filhos de estupro, enfim. Então, você escolhe ali, né? Você coloca a sua possibilidade, né? O que você tá preparado para lidar. E se você acha que ao longo do tempo da sua espera, você vai se trabalhando e vai se preparando, todo esse perfil também ele pode ser mudado, revisado e tudo mais, né? Não é algo que você escreveu uma vez e você não pode alterar, né? Uhum. Mas é importante que você pense bem de verdade para que você tenha um bom acolhimento dessa criança, né? Porque hoje a gente tem aí por volta de 30% a 40% de devolução.
Nossa,
né?
Que absurdo!
Isso é muito sério. Preciso só confirmar se é 30 ou 40, mas é um índice bem alto de devolução, sim, sabe, gente? Então, assim, é uma coisa importante da gente pensar. Por que será, né, que ocorrem essas devoluções? Por que que essas adoções não são efetivas?
Mas existe um período de prova da família e da criança pra ver se... Como é que funciona isso?
Então, no meu caso foi assim. Eu recebi a ligação no dia 23 de setembro. Dia 24 de setembro a gente conheceu as crianças. E a partir daí, eu fiquei o tempo todo no abrigo. Eu só voltava pra dormir ou quando elas me expulsavam. Eu chegava super cedo lá e ficava até a noite, enfim. E quando foi dia 9 de outubro, a gente conseguiu a possibilidade deles virem passar o final de semana em casa, né? De sair na sexta tarde e passar o final de semana em casa. Quando foi pra levá-los de novo, de volta, foi difícil pra caramba, né? Porque você ia ter que devolver os filhos que já são seus. Pra mim, eles já eram, sim, meus filhos. E a gente ligou, conversou com a diretora do abrigo e naquele final de semana eles tinham recebido também 5 crianças e tava lotado, né? Então ela sugeriu de eu levar todos os dias as crianças lá no abrigo até sair a guarda provisória. Porque ali eu já tinha certeza que eles eram meus filhos, entende?
Sim.
Tem gente que precisa de mais tempo para se organizar.
Sim.
Então tem gente, por exemplo, que essa aproximação, ela demora mais, né? Em crianças mais velhas,
velhas ou em processo de adoção tardia, você tem um tempo maior para se vincular. É diferente, né? Quando é um bebê na primeira infância, por exemplo, ou quando é uma criança mesmo maior. Eu acho que são tempos diferentes que as pessoas precisam para se adaptar. Tanto a criança quanto os adultos, né? A gente nunca pode esquecer que nós somos os adultos da relação. Então, a ideia foi, eu tive todo esse tempo pequenininho para organizar tudo, né? Montar o quarto. Aí eu fiz um chá de bebê virtual. Então eu pedi para as pessoas me darem coisas e fixei 3 endereços, porque eu não ia expor as crianças a uma festa assim que eles chegassem, né? Apesar da minha vontade ser essa, eu queria fazer uma festança, né? Mas não dava, né? Eles eram muito pequenos, a gente também, né? Tava meio atordoado com tudo isso. Então a ideia é, você, quando você preenche esse cadastro, você entender mesmo quais são suas limitações, quais são suas possibilidades, para que você preencha o mais real possível, né? Para que quando o seu telefone tocar, você saiba que aquilo foi levado em consideração, tudo aquilo que você colocou no seu processo, né? No seu cadastro, na sua ficha.
É muito louco isso, porque eu e a Carol, né? Nós conversamos muito, né? Sobre isso. E aí a gente começa justamente nesse processo, né? Mental de eliminação, né? Tipo, coisas que eu consigo abrir mão, coisas que eu não consigo abrir mão. Tem o seu desejo ali aplicado também, né? Suas expectativas.
É natural.
No processo como um todo. E hoje, por exemplo, eu, por mim, eu adotaria uma criança um pouquinho mais velha, né? Ela não queria uma criança tão mais velha. Por mim, por exemplo, poderia ser uma criança de, sei lá, 5 anos de idade. Na cabeça dela, o ideal seria ser, no máximo, até 3 anos. Mas uma coisa que é importante pra gente, que, por exemplo, a gente não quer bebê. A gente não quer uma criança que seja de colo ou completamente dependente da gente. Porque acho que a gente tá num processo parecido com o seu. Tipo, não nasci pra ser pai de recém-nascido, né? Então, é uma criança que já anda ou sabe identificar se ela tá com sede ou com fome, pra mim já
conseguir
seria...
Conseguir se comunicar minimamente,
é,
né?
É, isso aí, já seria importante. Mas, por exemplo, uma coisa que pra gente pega muito, sei lá, por exemplo, eu já dei muito tempo aula pra pessoa com deficiência, né? E de diversos tipos de deficiência física, deficiência intelectual severa, e eu consigo entender as dificuldades de lidar com uma criança dessa forma, né? E aí é algo que, por exemplo, pra gente, a gente até ficou meio preocupado, putz, mas será que é ruim, é, tipo, o quão uma pessoa ruim eu estou sendo de não querer adotar uma pessoa com deficiência, né? Ou uma deficiência que, na verdade, que faça com que aquela criança dependa de mim pelo resto da vida. Hoje eu não tenho, sei lá, estrutura física, psicológica e financeira de conseguir ter uma criança dessa forma, né? Mas ao mesmo tempo a gente fica se questionando dos nossos valores de tomar essa decisão, né? É meio louco isso.
Não, é difícil, vou dizer pra vocês, não é fácil não, porque você exclui, eu acho que o grande rolê emocional de tudo isso é porque quando você tá gestando biologicamente, você vai fazendo os exames e vai acompanhando, enfim, né? Quando você tá adotando, você tem a possibilidade de escolher. Eu acho que isso mexe com essa questão mesmo nossa, sabe? Mas ser verdadeiro nesse momento é o que vai facilitar a criação de vínculos também. Você entende? Porque Sim. você vai considerar algo que é importante, faz parte de um valor seu, como você tá falando. Marília, psicóloga aqui. Mas por outro lado, é toda uma questão de uma responsabilidade pra vida.
Com certeza.
Né? Então eu acho que quanto mais verdadeiro a gente for, melhor vai ser. Tem muitas oportunidades, assim, tem os grupos de apoio que eles fazem apoio pra pré e pra pós. Então, por exemplo, você pode ir nesse grupo e tem várias palestras, vários encontros de todos os tipos, pré-adoção,
Olha
né?
Só,
então, assim, os grupos de apoio normalmente fazem esse tipo de trabalho, tanto pra quem já adotou. Então, assim, tem até as etapas, né? E você cria ali uma comunidade, que são pessoas que você vai vendo, por exemplo. Tem o grupo pré, tem o grupo de habilitados e tem o pós. Então você vai criando uma comunidade que você acaba se relacionando. Então é uma comunidade de apoio, é uma rede de apoio também emocional, né? Se você tem dúvidas e tudo mais. Então essa é a dica número 2. Você pode ir no grupo de apoio, você pode tirar dúvidas, você pode ver mesmo se essa é sua vontade, entender um pouco, porque tem todos os aspectos, né? Eles sempre convidam médicos, pedagogos, assistentes sociais, sempre para debater algum tema relacionado à adoção. E aí você pode ir tirando suas dúvidas ao longo do tempo, até antes de entrar com algum tipo de processo, até antes de se habilitar, enfim.
Não, perfeito. Muito obrigado pela dica número 2. Estou agarrado a ela agora. Mas eu queria entender, por que que o seu processo demorou 5 anos, né? Se isso é uma média boa, alta, baixa, ou se tá ligado às suas restrições, ou é pura burocracia. Porque tem muita criança, certo?
Então, na verdade, a gente tem bastante criança, mas a maioria delas ainda não tá apta à adoção. A gente tem um número muito pequeno. Vai, eu vou falar por cima, assim, dos últimos dados que eu li. Vai, a gente tem por volta de 35 mil pessoas na fila e por volta de 6 mil crianças só.
Nossa.
Por quê? Hoje existe uma tentativa dessa criança não perder, né, a ligação com a família de origem. Então eles tentam de alguma forma reinserir essa criança na família de origem, na família estendida dessa criança, né? Então é um processo que demora, né? Porque você vai buscar as pessoas dessa família e tudo mais até que sane todo, assim, a gente não tem mais opção mesmo, sabe? Então, por isso que demora. A gente olha de fora, mas a gente, quem não entende, fala, nossa, um monte de criança e demora. Não é, porque existem crianças que não estão ainda, apesar de estarem abrigadas, ainda não estão, vamos dizer uma palavra, né, disponíveis ou aptas ou, enfim, que são palavras que, sei lá, não sei se soam bem, né, pra falar desse caso, mas assim, são crianças que ainda não estão liberadas pra ir pro processo de adoção, né? Então, se você conta tanto de pessoas que tem na fila com um tanto de crianças, e aí você vai ver, por exemplo, quem tá nesse número aí de por volta de 6 mil crianças, são crianças mais velhas mesmo, né?
Uhum.
No meu caso, demorou por conta das escolhas. Então, primeiro, né? Um bebê de até um ano. Depois, até 3. Então, demorou mesmo por conta do perfil. Pode ser que aqui na minha vara, em São Paulo, tenha demorado. Se eu tivesse em outro lugar, demorasse menos.
Sim.
É isso que eu tô dizendo pra vocês, né? Então, como funciona? Todas as crianças que pertencem à minha comarca, à minha região, que estão localizadas dentro da minha vara, eles vão procurar famílias do perfil daquela criança. Não tendo, e aí você vai expandindo em espiral, né? Então, cidade, estado e aí Brasil, né? Então, pra gente chegar num Brasil, por exemplo, tem que ter passado por muitas espirais.
Olá, eu sou Rafael, marido do Luciano e pai do Alan e do Davi. Nós adotamos eles em 2016 e a ideia de paternidade surgiu quase que junto com a adoção. A gente nunca pensou em ter filhos de outra forma. Eu já tinha uma vontade meio de criança e aí a gente foi desenvolvendo e acho que o momento de casal era muito... Era um momento que a gente estava mudando de casa aqui em São Paulo. A gente comprou um apartamento já pensando na ideia de ter filhos e tal, então já tinha um quarto pensando nisso. E aí quando a gente estava para entregar o apartamento que voltou à tona isso. E aí um ano depois que a gente casou e que a gente mudou para esse apartamento, que a gente começou a trabalhar a adoção. Então entregamos a documentação lá no Fórum Central, isso foi em metade de 2015. E aí nessa mesma época que eu fiz a primeira postagem no blog, que é o doispais.com, que é um blog que ele começou como um diário e lá a gente foi contando todo o processo, as descobertas, os filmes, livros que a gente leu nesse meio tempo e como foi o processo também lá no fórum de entrevistas com assistente social, com psicóloga, a participação de curso e depois a participação em grupo de apoio, que pra gente foi onde a gente conseguiu de fato amadurecer a ideia de ter filhos, amadurecer o perfil de criança que a gente queria. E acho que esse contato com outros casais que estavam vivenciando esse mesmo universo pra gente foi muito, muito rico, porque a gente, de fato, quando a gente olhava para os lados, não tinha ninguém que tinha filhos, que era amigo nosso e tal, e muito menos via adoção, que acaba sendo um processo um pouco diferente e, por vezes, mais intenso. Acho que logo na ligação, quando a gente já estava habilitado, que durou mais ou menos um ano entre o começo do processo e a ligação, um ano e 3 meses, e aí no dia seguinte da ligação a gente já foi no fórum para conhecer a história das crianças. E aí no momento que a gente viu a primeira foto deles, que eram eles todos pintados de guache e tal, a gente já entendeu que era isso, assim, muito maluco pensar. Mas ainda assim a gente ficou muito tenso até chegar no abrigo, que foi no mesmo dia, com aquele medo de será que eu vou reconhecer meu filho? Será que eu vou lembrar o nome? Será que eu vou saber quem é? mas foi muito instantâneo. A gente chegou no abrigo e o mais velho recebeu a gente, mostrou a casa toda e tal. A gente ficou um tempo fazendo visitas como voluntários mesmo da casa. E aí depois de uma semana que a gente contou para eles que a gente estava lá para adotar o Alan e o Davi. E a recepção deles não poderia ter sido melhor. Assim, no mesmo dia, o Alan procurou a diretora do abrigo e pediu para ela avisar a todos que a partir daquele dia ela queria que chamassem o Rafael e o Luciano, não pelos nomes, mas como pais do Alan e do Davi. A adaptação deles seguiu a mesma linha, assim. Eles estavam muito prontos para adoção e aí eles abraçaram muito bem a nossa história, eles abraçaram muito bem a nossa família e toda essa novidade que invadiu a vida deles e vice-versa. Mas a adaptação acaba sendo diferente para cada um, né? Para mim e para o Luciano foi um pouco mais pesado, porque muda toda a rotina, né? De uma hora para outra eu tinha que me preocupar com casa, com lanchinho da manhã, lanchinho da tarde, com comida equilibrada, com estudos, com tudo ao mesmo tempo. E aí, resultado disso, os primeiros 6 meses eu perdi uns 12 quilos aí de ansiedade. Bom, a partir do momento que eles chegaram em casa, a gente já tava um mês meio que namorando, entre aspas, né? Se encontrando todos os dias, se conhecendo e tal. Eu acho que ainda quando a gente tava lá no abrigo, ainda cada um morando na sua casa, a gente já se entendia como família, assim. Tanto que a gente apresentou eles muito aos poucos pra família, até pra não criar uma ideia de aceitação e tal pelas outras pessoas. Mas foi um processo muito gostoso de viver e de alimentar mesmo essa ansiedade deles de querer, pouco a pouco, ir entrando na nossa família, assim. Então, acho que não teve muito um momento de... Ah, em que momento que a gente se sentiu família? Acho que a gente se sentiu família muito, muito de princípio, assim, de primeiros contatos, assim. E filhos é aquela maluquice que, de fato, muda a vida inteira, assim. Ainda mais nesses tempos de isolamento, eu até brinco com os meus amigos que estão lá... Ah, eu não tenho mais série pra assistir, eu já li sei lá quantos livros, eu não consegui pegar nenhuma porcaria de um livro, eu não consegui, mal consegui sentar pra assistir um filme, porque o tempo todo tem demanda. E agora com o desafio de escola em casa, e diversão em casa, e tudo em casa, e trabalho em casa, tudo fica um pouco mais complicado. Mas assim, acho que a vida mudou o tanto quanto a gente queria também, né? Então, a gente acabou adaptando algumas coisas da nossa vida. Então, eu, por exemplo, mudei completamente o meu rumo profissional, saí do mundo corporativo para conseguir ter uma flexibilidade maior e estar mais próximos do dia a dia deles e conseguir participar de alguma atividade da escola, alguma coisa mais próximo do dia a dia, que de fato acaba precisando. Mas é uma via de mão dupla, assim. Hoje, ao mesmo tempo, também era um risco, mas eu agradeço por eles terem me dado coragem de fazer isso, assim, de sair do mundo corporativo e empreender e buscar alguma coisa que me trouxesse um retorno e não necessariamente naquela coisa quadradinha de emprego CLT e tudo mais, que você tem horários a cumprir e muita pouca flexibilidade. Para mim, eu tive uma melhora na qualidade de vida enorme, apesar da agenda estar muito mais concorrida. E aí, quase 2 anos depois da adoção, a gente fez um compilado aí de textos do blog e eu reescrevi essa história toda no livro, no Dois Pais de Dois, que a gente lançou no ano passado, com a editora Chiado, que conta um pouco de tudo, assim, desde antes, muito antes da ideia da adoção. Então, eu começo a narrativa lá atrás, na minha aceitação como gay e tudo mais, até eu encontrar o Luciano, a gente começar a namorar, e aí o livro tem literalmente uma virada, que é quando a gente casa e começa essa loucura aí de adoção, conhece as crianças. E eu conto um pouco disso, da adaptação e de como que ficou a vida desses dois pais com esses dois filhos que se escolheram. Porque no final das contas, o nosso filho mais velho, quando foi adotado, já tinha seus 10 anos. Então, ele acabou participando também muito ativamente dessa adoção, né? Eu brinco que a gente escolheu eles, mas eles também escolheram a gente.
Pode contar conta um pouquinho pra gente como foi a reação das crianças ao conhecer vocês. Elas entendiam do processo, né? Porque elas eram muito novas, mas elas tinham compreensão do processo?
Então, elas eram bebês, né? Foi muito louco que quando a gente chegou no abrigo pra visitar a primeira vez, todas as crianças vieram em cima da gente e só os dois se esconderam atrás do sofá. Então, foi assim, a gente falava, ai, chegando devagar, né? Enfim, pra gente, a gente tava muito emocionado e tudo mais. Eu não dormi uma na noite anterior, enfim. E quando a gente chegou, eles se esconderam, a gente foi chegando aos poucos e tudo mais. O Lucas já ficou direto no colo do Emerson e a Laura chorou muito. A Laura chorou o tempo todo no meu colo que eu fiquei no abrigo nesse dia. E, gente, que eu fiquei nesse abrigo 3 horas, tá? E ela chorou. Nossa. E eu lembro da cena certinha, assim, a gente embaixo de uma árvore de pitanga que tem lá, e ela no meu colo chorando, aí ela parava que ela cansava, e quando ela abriu o olho, olhava pra mim, ela chorava de novo, e ela chora, tá? Então, assim, até hoje, ela chora alto, enfim. E aí, eu lembro de ter olhado pra ela, chorando também, e falei, filha, não tem problema, pode chorar, você pode chorar por 30 anos, eu vou ser sua mãe até lá. E aí foi. E aí foi um processo de conquista, né? Então, assim, ela olhava pro Emerson, não queria ir com ele. E aí, teve um dia, assim, sei lá, depois da primeira semana de adaptação, de encontros no abrigo, que ele chegou em casa e falou, será? Ela não olha pra mim, ela não vem comigo, ela não deixa eu chegar perto dela. Ela olhava pra ele, virava a cara e fazia, não. Eu falei pra ele, eu falei, olha, vamos pensar uma coisa, vamos pensar comigo, né? O abrigo, normalmente, é um lugar que transita muita mulher, uhum, né? Não tem tanto homem, assim, né? E aí chega você, 2 metros de altura, blá, ninguém te viu antes, pegando todo mundo no colo, ela não vai se sentir confortável. Ela não tem contato com a figura masculina da mesma forma que ela tem com a feminina, né? Sim. E aí hoje é assim, gente, é papai no céu, papai na terra. Eu sou segundo plano. Ela é uma relação muito louca dos dois. Mas a gente chegou num determinado momento desse encontro a questionar. Será que é isso mesmo? No sentido dela não estar disponível, né? Mas deve ser muito difícil também, né, pra eles. Então eles não entendiam, mas a gente desde o primeiro dia que eles, da vida, assim, nossa, a gente fala da adoção, eles sabem da adoção sempre. É um assunto, não é um assunto que, ai, não vamos falar disso e tudo mais, né? Aqui em casa é um assunto tranquilo. Enfim, a Laura, ela sempre pergunta, ela fala assim, eu posso ter um filho da minha barriga? Eu falei, você pode ter filho da sua barriga, você pode adotar, inclusive, você pode escolher não ter filho, uhum, né? Eu falei, são muitas possibilidades. Já tô discutindo maternidade compulsória.
É importante.
Sim, você pode escolher não ter filho, entende? Então, e eles sabem também dessa questão que eles são negros, nós somos brancos, né? Que, enfim, a gente conversa muito sobre essas questões, porque eu já venho tentando trabalhar esse processo deles, né? De, apesar de ser uma mulher branca, faço parte do grupo opressor, né? Se a gente for pensar nos termos da branquitude, mas eu tento sempre trabalhar com essa possibilidade de fortalecer esse processo neles para que eles entendam a leitura do mundo, a leitura social e que não deixem passar nenhum tipo de agressão.
Com certeza.
Enfim, nenhum tipo de comentário e tudo mais. Então, a adoção e a questão da nossa raça, nossa racialização, consciência racial também é um assunto bem trabalhado. E aí eles chegaram aqui dia 9 de outubro e ficaram até então e foi muito louco, né? Outra coisa que eu defendo também, aí vamos pra dica número 3 pra quem tá ouvindo. O puerpério na adoção. Sabe, eu tive um puerpério muito difícil. Puerpério, pós-parto, né, gente? Que sim, a gente conhece na gestação biológica. E eu tive momentos muito difíceis. E eu ouvia as pessoas falarem assim, nossa, você esperou tanto tempo, você desejou tanto. Mais o estigma da minha profissão, né? Você é psicóloga, você trabalha com crianças. Como pode? Então, dica número 3 da tia Marília. Não seja essa pessoa. Deixe a família, a mulher, o homem viverem esse puerpério, gente. Isso não é uma coisa que acontece só numa gestação biológica.
Sim.
Acontece também na adoção, sabe? Então, assim, foi muito difícil pra gente. Eu acho que durou 1 ano e 8 meses por volta disso. E depois que eu saí, parecia que eu tinha saído, assim, da máquina de lavar, né? Assim, toda... Mas faz parte. parte. E a gente foi se adaptando aos poucos, entendendo aos poucos, se permitindo. Então, eu acho que para mim o principal foi me permitir entender e vivenciar o puerpério, né, nesse processo de adaptação. E foi cansativo, lógico. São duas crianças que choram, gente. Eles choram até hoje, né? Então, assim, à noite, de vez em quando, às vezes a gente acorda, tem alguém no meio da gente. Às vezes a gente acorda, tem que ir no quarto. Então, assim, é um processo todo de adaptação. Como uma família mesmo, é uma família, né? É uma família.
Eu acho que o que mais me impacta, assim, ouvindo a sua história até, que é uma preocupação que me bate muito forte, porque a maior parte dessas crianças que estão aptas, disponíveis, liberadas,
essa palavra
é muito difícil, mas aptas para adoção, ou na lista de adoção, ou de buscar uma família, são crianças em uma situação de vulnerabilidade, crianças que têm algum tipo de histórico, mesmo elas lembrando ou não da situação, mas que estão numa situação vulnerável, ou vêm de uma situação vulnerável, e uma coisa que sempre me passa na cabeça, óbvio que a gente, pensando em adoção, quer acolher as crianças da melhor forma possível para que elas percebam que elas não estão mais nessa situação. Óbvio, tendo consciência, por exemplo, da discussão que vocês têm dentro de casa, dessa discussão familiar, como você trouxe, da questão da adoção ou da questão racial, de como a sociedade encara isso, que é importante elas terem consciência também para que elas não sofram agressões. Mas
elas vão sofrer, né? Elas só precisam aprender a se defender.
É isso aí, elas têm que saber se defender.
Exatamente. E a questão que me bate bastante é muito do impacto do histórico pré-adoção também, mais a adoção, e como isso vem no emocional da criança? Isso de alguma forma transpareceu pra você ou foi muito natural? Porque, por exemplo, me vem na cabeça do, principalmente porque pra mim a ideia que mais me parece adequada até agora, pelo menos, seria de pegar uma criança por volta de uns 3 anos de idade. Eu acho que muito mais do que isso não, mas uns 3 anos de idade, acredito que dentro da minha estrutura, junto com minha companheira, é o que a gente mais conversa. E aí já é uma criança que já tem consciência da situação, que já vai trazer lembranças desse momento, que já tem condições de se comunicar mais diretamente. E eu tenho muito receio do aspecto de como receber essa criança com esse histórico da situação vulnerável, sabe? Pela sua experiência, pelos grupos de apoio, você pode compartilhar um pouco sobre sua visão em relação a isso?
Ou você tem acesso a esse histórico da criança também?
Tá, dica número 4, a gente não pega a criança.
Perfeito. Recebe. Na família é difícil, mas obrigado.
Acolhe. Não, é porque às vezes a gente fala assim, né? E eu entendo a seriedade que a gente tá tratando o assunto, mas fica a dica, né?
Sim,
pra outras pessoas, não como um constrangimento pedagógico.
Obrigado.
Mas olha só, tem sim, a gente não pode negar, né? São situações traumáticas. Ainda mais, imagine uma psicóloga, né? Então, assim, a gente sabe que a relação dessa criança no mundo já é intrauterina, né, gente? Então, eu se vincular as situações de vulnerabilidade pelo qual a genitora passou, então assim, ou veio a passar, enfim. Então assim, isso já tem um histórico, né? Um impacto, enfim. Mas eu acho que existe uma profissão muito maravilhosa, que é a psicologia.
Com certeza.
Então a gente pode buscar um apoio, tanto pra gente, né? Enquanto pais e tudo mais, quanto pra criança, né? Se a gente não sabe lidar com alguma coisa, não existe por que a gente não buscar algum tipo de ajuda, né? Ou seja, que trauma é esse? E primeiro, como a gente interpreta esse trauma a partir do nosso prisma, que é da contenção, né? A alguma coisa que a gente acha que é negativo. E é, obviamente que é. Mas a gente também tem profissionais que estão à disposição para nos orientar, né? Para ajudar, para amparar, para orientar, para acolher, seja lá como, que caminho que a sua terapia ou esse processo vai tomar. Então, a gente sabe, sim, da história da criança, e talvez essa seria a dica mais importante de todas também, né? Que é o seguinte, a gente sabe, eu sei da história, sei de vários detalhes, mas a história é deles. Então não é meu direito contar uma história que não é minha.
Lógico.
Então, por exemplo, se você que tá ouvindo, né? E isso é uma curiosidade também de 98% das pessoas, né? Se você que tá ouvindo a gente, fala assim, ah, mas e a mãe de verdade? Gente, a mãe de verdade sou eu.
Sim.
Né? Eu já tive várias tretas
nervosas por causa disso, né? Porque não, eu tô falando da mãe de verdade. Eu falo, você tá falando com ela, sou eu, né? E a história, tem irmão? Não tem irmão? Gente, não cabe. Isso é uma... quando você, porque assim, é uma curiosidade que a gente tem, né? No começo, muitas pessoas perguntavam pra mim, tá, mas e aí a história anterior, que a gente diz que a história é pregressa, né? Eu falo, é dele. Não, mas conta, eu não vou contar pra ninguém. Eu falei, não, se um dia ele ou ela se sentirem à vontade de contar, eles contam. Não sou eu que tenho que contar a história que é deles, né? Até porque existe todo um processo de prepará-los pra entender essa história também, sim, né? A gente é muito aberto aqui. Então, por exemplo, eles já sabem que tem uma outra pessoa que carregou eles na barriga, né? Uhum. Eles sabem da presença feminina, mas eles não perguntaram de uma presença masculina ainda. E eu não antecipo as coisas, eu não, né? Eu vou na medida daquilo que vem. Sim. Digo pra vocês, tem situações que a gente treme na base, assim, com a pergunta, sabe? A gente fala, meu, e agora? E agora? Teve uma situação que a Laura falando assim, não, que é filho, que não é filho, que é filho, que não é filho. Pronto. Isso durou uma noite de conversa, né? Eu e o Emerson, nós sentamos. No outro dia, ela fez o mesmo comentário, aí o Lucas virou e falou assim, não, Laura, a gente foi adotado, agora a gente é filho. Acabou, ela nunca mais tocou no assunto. Então, ele foi de uma forma tão simples e resolveu, sim, um problema que pra gente, assim, a gente tava tirando o nosso sono, sabe?
Eu imagino.
Então, assim, a gente vai à medida que a criança vai também tendo maturidade pra lidar. E se esses traumas aparecem, a ideia é a gente buscar também possibilidades, porque a gente não vai dar conta de tudo, né? A gente não dá conta da gente, às vezes. Então, assim, a gente não pode querer também imaginar que a gente vá dar conta. E sim, são perdas. É um processo de rejeição muito grande. Então, por exemplo, outro dia eu tive uma treta num grupo de WhatsApp, né? Essa brincadeira de colocar uma plaquinha. Hoje coloquei uma plaquinha, dou o meu filho, por causa do isolamento social, enfim. Cara, isso é insano você brincar com isso, sabe? É um gatilho muito grande para as pessoas que têm dificuldade com a rejeição. Então, assim, eu trabalho muito positivamente, positivamente não, mas no sentido de explicar que essa pessoa não pôde ficar com eles, não tinha condições naquele momento, que eu sou muito grata a essa pessoa e eu sou de verdade, tá? Não tô falando porque é bonito a palavra gratidão flopada. Não, eu sou realmente muito grata a essa pessoa, sempre mando boas energias, porque foi uma forma que eu tive a minha família. Então a gente tem a questão dos traumas, tem a questão da rejeição, tem a questão das memórias, né? Então tudo isso vai ser trabalhado de acordo com a idade de cada criança.
Nossa, Marília, primeiro eu quero te agradecer pela resposta, porque eu já conversei sobre isso e levantei esses questionamentos com algumas pessoas que eu conheço que passaram pelo processo de adoção dentro da família, e acho que essa foi a resposta mais lúcida e mais clara que eu tive. Na verdade, foi muito tranquilizador pelo aspecto de, olha, a gente tem problemas, mas a gente vai lidando com eles conforme eles acontecem.
Na como
verdade,
a vida.
Como qualquer relação familiar, na verdade. E acho, sim, que essa questão de respeitar a história da criança que, e prepará-la para que ela possa ter a compreensão disso, eu acho que é uma questão que, na minha cabeça, faz total sentido também. Exatamente porque a ideia de ter uma criança dentro da família ou dentro da casa é de preparar a criança para ser um adulto. E isso tudo faz parte da vida adulta e, inclusive, a sua história. Seja ela dentro de uma gestação biológica ou um processo de adoção, isso tudo vem. Tanto de entender como que você entrou na família, tanto de um lado quanto do outro. Ou entender que tal tio tem um problema, ou entender... É normal isso. E assim, sim, como essas discussões internas do questionamento que você disse que a Laura trouxe outro dia, que gerou 2 dias de discussão, que eu imagino,
gente,
que é cabeludo mesmo e é difícil mesmo, assim como quando uma criança faz uma pergunta cabeluda em relação a alguma coisa que viu um amiguinho fazendo na escola, ou de uma coisa que impacte ela, porque que ela é diferente da outra pessoa, por um ou outro aspecto, tanto faz. Conversar com isso de uma maneira madura, entendendo o processo de aprendizado da criança, maturidade da criança, respeitando isso, e acho que foi a questão que realmente, assim, foi muito tranquilizante pra mim ouvir isso dessa forma, porque faz muito sentido, ainda mais entendendo que sempre, tanto os pais quanto a criança, sempre pode buscar esse apoio terapêutico, que com certeza ajuda, eu recomendo pra todo mundo. A gente faz muito disso aqui.
É isso aí.
A gente levanta muito essa bandeira, porque salvou a minha vida, salvou várias vidas que eu conheço, e com certeza isso ajuda você a ter relações mais saudáveis. Então, pensar
não,
já
e
nisso.
E olha só, gente, a gente não
não sabe de tudo.
Sim.
A gente pode ler, a gente pode ir no grupo, a gente pode ter amigos, nossa, a gente pode fazer piquenique da adoção. Gente, não. Porque cada assunto bate em cada pessoa de um jeito.
Sim.
Então, por exemplo, se eu mesmo, vou dar um exemplo meu, não é um exemplo, vai. Mas, por exemplo, se eu tive algum tipo de rejeição na vida, é óbvio que eu vou lidar com o tema rejeição de uma outra forma.
Lógico.
Não é só por causa da adoção, entende? É que a gente se coloca muito nesse papel de ter as respostas prontas, de preparar. E eu sou muito realista. Filha, a mamãe não sabe responder isso agora. Você pode me dar um tempo pra eu pensar? E a gente volta a tocar nesse assunto depois? Ou filho, enfim. Eu falo isso até pros meus alunos.
Sim.
Falo, gente, ó, não sei, eu não sei. Eu preciso de um tempo pra pesquisar e a gente retoma. Porque isso também é reconhecer a nossa incompletude.
Sim.
É difícil encontrar boas notícias no meio de uma pandemia, mas uma delas veio de Pernambuco e ela está relacionada à adoção. Para desafogar os abrigos e diminuir os riscos de transmissão da Covid-19, a Justiça acelerou o estágio de convivência com famílias pretendentes. Videoconferências começaram a ser usadas no encontro entre as crianças, os adolescentes e os possíveis pais na fase final do processo de adoção. Acompanhados pela equipe técnica e jurídica, os encontros deram certo. Entre 15 de abril e 25 de maio de 2020, 54 crianças e adolescentes saíram de abrigos e foram viver com suas novas famílias. O movimento das varas pernambucanas está amparado no Conselho Nacional de Justiça, que em 17 de abril de 2020 divulgou uma série de diretrizes sobre a adoção durante a pandemia. Em síntese, o documento orienta que tribunais priorizem medidas que permitam que crianças e adolescentes deixem os abrigos e passem a conviver em um ambiente familiar. Desde que, claro, os processos possam ser avaliados pela equipe técnica e autorizada por decisão judicial. Em entrevista ao G1, a Cristiana Caribé, juíza da Vara de Infância e Juventude de Jaboatão dos Guararapes, explicou a importância dessas diretrizes. Abre aspas. São situações bem urgentes. São crianças e adolescentes em pleno desenvolvimento que não podem esperar o fim dessa pandemia. Então, tudo o que nós pudermos fazer para agilizar esse processo, os juízes brasileiros estão fazendo. Fecha aspas. No dia 25 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Adoção. Para 54 crianças e adolescentes adotados em Pernambuco nesse conturbado começo de 2020, o dia deve ter sido de muita comemoração, mesmo no meio de uma pandemia.
Marília, eu queria saber como foi a reação da família, da sua família, da família do seu companheiro, ao vocês receberem esse casal, né, de crianças adotadas. Como que foi a recepção deles?
Então, todo mundo pirou, né? Porque, imagina, a gente tava esperando, sabe? Sabe aquela coisa da sociedade olhar e falar, só falta isso pra ser uma família completa? O primeiro assunto do começo lá é exatamente isso. Então, quando chegou, as pessoas piraram, né? As pessoas piraram, todo mundo queria vir ver. Gente, é sério, eu ganhei muita coisa nesse chá de bebê virtual que eu fiz, sabe? Então, ganhei carrinho, ganhei todas as duas cadeiras de alimentação. Ganhei muitas coisas, muitas. Porque as pessoas já compartilhavam, não era segredo pra ninguém a nossa opção, entende? E a gente foi preparando também, né, esse processo e tudo mais. Eu tive algumas questões com a minha mãe, mas aí são questões mais íntimas mesmo. Mas no final de tudo, quando eles chegaram, foi um auê, né? Se vocês, assim, conseguem imaginar auê, foi isso. Então eles, todo mundo veio ver, aí já deram comida. E foi isso, gente, foi a maior festa. As crianças foram se acostumando, né, aos poucos, com aquele monte de gente. Porque vocês conseguem imaginar uma casa? Eles moravam num abrigo, então é uma casa, dois cachorros, né? Então eles só viam au-au passando na rua. Uhum. De repente tem dois ali, né? Eu lembro até que tem uma foto muito engraçada, que foi a primeira vez que a Laura conseguiu chegar perto do Chico. E aí você olha a cara dela, ela tá com uma cara de pavor, mas ao mesmo tempo feliz que ela conseguiu encostar no cachorro, sabe? Então, assim, todo mundo muito empolgado. E a gente foi preservando também, né? Na primeira semana a gente fez uma festa pra algumas pessoas, mas aí a gente percebeu que foi over. E daí a gente foi também adequando tudo isso, né? E a gente, vocês que estão querendo adotar, né? Ou formar uma, ampliar a família de vocês aí, se preparem, o ciclo de amizades vai mudar também. Tá? Ah, é. Esse é natural. Outra coisa. criança.
Imagina.
É, então assim, você acaba se desvinculando de algumas pessoas e se vinculando a outras, né? Porque os seus horários já não são mais os mesmos. Ou porque chega 10 da noite, cara, não dá. Eu trocava 80 fraldas por semana, gente.
Nossa.
É verdade. Faz as contas. E agora faz a conta emocional. Então assim, era pesado. Mas foi tudo ótimo. A família foi super querida. Assim, eu sempre tive uma ótima relação com a minha sogra. É, tive uma ótima relação também com as pessoas que me cercam. Então foi muito bom. Todo mundo foi apoiador, ajudavam. Enfim, às vezes mais até do que eu queria naquele momento. Vou ser bem sincera, assim. Parte do meu puerpério foi um surtinho de não querer muita gente perto porque eu queria fazer as coisas. Mas eu não entendia também o quanto era importante para as pessoas fazerem aquilo, sabe? Dar um banho e trocar. Mas eu achava que era eu, que ninguém mais tinha que encostar naquele lugar. Aquele lugar era meu. Idiota, né, gente? Depois a gente percebe que tá tudo bem e que seria ótimo se alguém tivesse feito naquele momento. Mas eu acho que são fases, são ciclos. Sim. E tá tudo bem. Assim, eu não carrego nenhuma culpa em relação a isso. Mas foi muito, a gente foi maravilhoso, assim. As crianças já saíram do abrigo chamando a gente de papai e mamãe.
Nossa, que legal. Né?
Então, foi muito bacana, assim. Foi uma adaptação da casa em si, da casa, dos horários, né? Então, foi um processo. Mas foi indo, gente. Deu certo. No final, você percebe que tudo que você pensou, na realidade, é o contrário. Então, assim, vai.
E teve algum tipo de desestímulo de vocês durante o processo, né, da pré-adoção, né? Tipo, tanto de pessoas externas ou até de vocês mesmos, de pensar de desistir de tudo isso?
Eu nunca pensei em desistir, de forma alguma. Nunca pensei em desistir. Só que tem muito essa questão do determinismo biológico, sabe? Eu acho que esses comentários também... Eu nem sei qual dica que eu parei, mas vai mais uma,
é,
né?
A sexta agora, eu acho.
É a sexta, então. Se for a quinta, é a quinta, a sexta. Mas olha só, a ideia é assim... Ai, mas e se puxar o sangue, seja lá o que for, se puxar... Como que você vai saber? Você não tem medo disso? Gente, determinismo biológico hoje não, né, gente? Não dá mais, sabe? É. Então, assim, eu sou tão crente... dessa questão do quanto você dar essa troca social, esse contato, criar vínculos. Às vezes, a gente tem vínculos com pessoas, vínculos muito mais fortes com pessoas que não são da nossa família do que com pessoas que são, sabe? Então, assim, não tem essa do determinismo, entende? E as pessoas ainda, eu acho que muito disso, muitos questionamentos vieram por isso, sabe? Assim, ai, mas e se for filho de tá XYZ, que fez XYZ? E aí, se você chegar lá na hora, assistente social, contar a história dessa criança e pra você for demais, você também não precisa seguir.
Sim.
Né? Você pode dizer que não tá legal pra você. É muito respeitoso o processo. Então, ter essa questão de você olhar e não entender as coisas como coisas fechadas, né? De que você escolheu, então pronto. Por exemplo, eu fui a terceira pessoa que a assistente social ligou em relação às crianças. Por quê? A primeira opção, entre aspas, era um casal que não aceitou gêmeos. A segunda opção era um casal que eles foram até visitar as crianças, mas não cabe a mim entender o que aconteceu. E eu era uma terceira opção, entendeu? E rolou. Então, assim, eu acho que você tem que se sentir muito livre, entender que é respeitoso o processo, né? Nesse sentido. Eu acho que eu fui pra outro lugar da pergunta que você fez.
Não, mas foi muito legal a maneira como você levantou, até porque, né, essa questão de puxar, que às vezes o pessoal levanta. Se você for puxar esse fio dentro da sua própria família, biologicamente falando, você vai descobrir umas histórias que você também não queria ter puxado. Então, melhor nem levantar essa história.
Exatamente. A gente pensa muitas coisas, a gente idealiza, mas você também pode se respeitar. Por isso, a importância de você ter ciência e consciência do seu cadastro, né? Do que você preenche. Porque você também pode dizer não, sabe? A questão é, se você tá numa fila e aí eles te ligam uma vez, duas vezes, três vezes, e aí sempre é não, 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 eles vão investigar, né? Tá acontecendo. Mas você pode sair dessa fila quando você achar que não é mais aquele momento seu, se essa adoção não aconteceu ainda.
Sim.
É a forma com que você se respeita, para você poder receber uma criança e respeitá-la também. Mas eu queria falar uma questão bem importante, se for para deixar um recado final mesmo, eu apoio a adoção legal. Então, a adoção feita por todos os trâmites da lei, não mais aquela chamada adoção à brasileira, porque vocês disseram, né, que vocês têm essa vontade, vocês vão receber propostas. Eu recebi algumas na porta da minha casa.
É mesmo?
É, porque um dia quebrou um negócio na minha casa e o pedreiro X foi lá arrumar. E aí perguntando, né? Ah, dona, não sei o quê, não sei o quê. Ah, você não tem filho? Não, não tenho, não sei o quê, vou adotar. No outro dia, ele tocou na porta da minha casa e falou, eu tenho uma criança pra senhora, assim, assim, assado. Eu falei, pelo amor de Deus, vira as costas e vai embora agora, porque se tiver um microfone oculto aqui da vara da infância... A ideia é, eu orientei essa pessoa, que essa outra pessoa entregasse, fizesse uma entrega legal.
Sim.
Porque não é crime, você pode. Você tem todos os processos, o acolhimento para você fazer uma entrega legal. Assim como eu defendo a adoção legal. Porque tudo isso que o judiciário faz é muito importante, gente. Para tudo, né? Então, assim, para tudo isso que você escreve nesse perfil, não é uma mera escolha. É um processo de análise.
Sim, com certeza.
Né? De que ponto você está. Porque você faz esse processo e você passa por entrevistas, eles visitam sua casa. E não é a questão se você tem uma casa boa, bonita, grande. São as suas condições mesmo de estrutura emocional para lidar com aquilo. Você não precisa ter uma bela casa. Você precisa ter a possibilidade de acolher uma ou duas crianças, enfim, dependendo de como for a sua escolha. Então eu apoio e vou sempre apoiar e defender a adoção legal. Tudo isso que é parte do processo, essa demora que a gente questiona, ela é importante, inclusive, para a gente amadurecer a escolha que a gente fez.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Este episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Tarsila Amorim. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts em redegeek.com.br.